Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 8. Estava-se a 14 de setembro de 186. Reinava imensa alegria em casa de Eustáquio. Branca dera à luz 8 dias antes, isto é, na véspera da maior festa nacional do Brasil, o aniversário da sua independência do jugo português. Uma criancinha bela como um cupi-upido, passando de mão em mão, recebia afagos de toda a sorte da família inteira, sem excetuar uma mocinha, diz João do Príncipe, dedicada e constante veladora dosa do ex-sublegado, durante os incômodos que precederam o parto. Por todos esses dias a família se entregara exclusivamente ao prazer e também no povoado todos estavam contentes. Durante a noite, melodias campestres se elevavam das habitações da vila, cujas cúpulas de palha, servindo de pedestal a um mocho sombrio, brilhavam docemente aos ósculos luminosos do luar. Lá dentro, entre suas pobres paredes de barro, mãos de rústico, laças do ferro agrícola, tiravam das cordas de uma viola acordes cadenciados, de um encanto que só pavalhar quem já os ouviu, os quais mergulhando na floresta iam suavizar o sono das avezinhas. Estava-se, já o dissemos, a 14 de setembro. A julgar pela força com que os raios de sol enchiam a
réquera,
o claro do camaridianicano deviam ser 9 horas, quando menos. O leitor colocado no meio dessa planície que se desdobrava ao poente da habitação havia de presenciar o seguinte. Rosalina, alegre como sempre, chegou risonha à janela, cantarolando a delicada poesia de Dirceu. Como alegre vem nascendo a serena madrugada. Já da aurora a luz dourada, duvidosa, vem raiando. E tu descansando Marília Formosa, escutar, etc. toda a sua atenção estava pregada em uma rosa pendente dos últimos rôntimos de a roseira que chegava à altura janela. E tendeu o bracinho mimoso, coberto apenas por uma manga que nem lhe chegava ao cotovelo, tomando cuidadosamente entre 2 dedos a flor, menos linda que ela e, depois de saborear os seus perfumes, entrou a contemplá-la conversando talvez em muda linguagem. As flores e as crianças se compreendem. Na mesma ocasião, uma pessoa descendo sorrateiramente da colina escalou ousadamente a alta cerca de traves novamente construída, penetrando no roseiral. Esgueirou-se pela parede até pouca distância da janela ocupada a menina, apontando-lhe uma pistola. Depois de olhar várias vezes para trás e para um lugar onde poderia distinguir alguns olhos à espreita por entre as tábuas do cercado. Que o adro, a candura e a inocência de um lado, de outro a perversidade e o crime. Ia ressoar o tiro e Rosalina estava morta, mas a providência velava. Antes de cair o cão da pistola do assassino, uma fumaça tênue alvejou a folhagem de uma magnífica árvore da margem do rio, e soltando um gemido bandido rolou, afogado em ondas de sangue. Um tiro providencial e certeiro como a faca que, dias antes, ferira um dos perseguidores de Eustáquio na picada, acabava de defender Rosalina contra a mão infame de outro celerado. A orfãzinha estremeceu ao tiro, e soltando a rosa por um movimento instintivo gritou vivamente papai. O esposo de Branca acudiu logo, porém dando com a vista de um corpo ensanguentado que jazia sob a janela conheceu que o tiro partira de braço amigo e não se assustou com ele. Correu ao lugar onde se via o corpo e pôs-se a examinar o seu estado. Era já cadáver? Mas o que ele estranhou foi verificar que longe de ser um negro era um homem de cor branca, o que não obstava que fosse de meter medo com a tez morena, cabelos ligeiramente cacheados e imundos à beateza, onde brirrugas profundas estampavam a ferocidade, parecendo um espanhol. E o ex-subdelegado que supunha ter somente dírios por negros por inimigos não sabia o que pensar. Então enganei-me, exile consigo. Bem pode ser. Como são atrevidos os tratantes, já querem entrar-me em casa. E não poder eu acabar com eles. Cucumpre notar, e os parentes estavam no povoado nessa ocasião, e disso deviam ter ciência os bandidos que se aventuravam a aproximar-se do roseiral, coisa que nunca tinham praticado em pleno dia. Contudo, um sentimento de covardia fez com que, entrando, apenas um, ficassem outros espiando da parte de fora para prevenir as eventualidades. Estes, cujos olhos o leitor percebeu entre as traves do cercado, correram para a montanha logo desde os tiros, arreciando-se da volta dos caboclos parentes. O ex-subdelegado não podia fazer mais que esperar pelos engajados. Deixou, pois, Ruperto de espingarda ao ombro passeando pelo roceral e entrou em casa pela porta da cozinha, conversando com Branca enquanto não voltavam os seus soldados. Ainda, você não se convenceu, dizia a mulher. de que não nos achamos em segurança? Não viu já que o novo cercado não suspende o braço dos nossos inimigos? Eustáquio não tinha resposta e emudecia diante de Branca sem ter ânimo de encontrar com os seus os olhos da esposa, que aliás falava com a maior brandura. Aparecia mais uma mãe repreendendo o filho, do que uma mulher que desejava arredar o esposo de um capricho, o qual talvez acarretasse consequências funestas, máxime para ela. Eustáquio rompeu o silêncio que conservava falando. Dou Branca o conselho de fazer os arranjos necessários, porque vamos definitivamente partir. Os preparativos já estão feitos há muito tempo, replicou a moça. Eustáquio perturbou-se, todavia continuou decidido. Se assim é. Antes de terminada a frase entraram os parentes, e o protetor de Rosalina, que não tinha vontade de continuar a conversar, foi ter com eles guiando-os até o cadáver, que estava ainda perto das janelas de uma saleta próxima à cozinha, no lugar onde caera. Quem matou este homem? Perguntou um deles. A mesma pessoa que matou, noutro dia, o negro da estrada, respondeu Ruperto, que apresentou-se então. Você a viu? Interrogou de novo o caboclo. Não, peguei o tiro, partiu dali, disse o escravo, encando com um dando ao árvore, que à margem do Epurá, ufa oferecia sua folhagem ao sopro das brisas. Que bom atirador! Exclamaram todos. É verdade, disse Eustáquio, porém o que eu admiro é o modo por que ele se oculta, e a constância com que permanece pronto a defender a minha causa em qualquer momento. Depois deste colóquio, o marido de Branca tirou da cinta que cingia o cadáver um saco repleto de cartuchos e guardou também uma pistola de dois canos com que o malvado tentara assassinar a menina. Relativamente ao morto, procedeu-se como se devia e voltou-se a atenção para os preparativos da partida para Manaus. O batismo do recém-nascido, que se devia realizar então, foi adiado para uma época mais conveniente ao mesmo tempo que o esposo de Branca tomava outras disposições necessárias a uma mudança.